A cobertura do agronegócio é uma das prioridades da Rede Agert em seus mais de 10 anos de operação. Para sabermos mais da realidade atual, vamos ouvir um dos maiores especialistas do tema, o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. O produtor gaúcho vai conseguir plantar a próxima safra de verão, Antônio?
Olá, Eduardo Leães, olá a todos os ouvintes da Agert e das todas as rádios, toda a rede da Agert no nosso interior. Essa é a grande pergunta e é o que nós temos uma enorme preocupação. No dia que nós estamos gravando essa entrevista, logo mais, daqui 2 horas, nós vamos ter uma reunião com os bancos, com as cooperativas de crédito, com as cooperativas de grãos, com as revendas de insumo, com as cerealistas e com o governo, colocando todos os agentes na mesma sala, aqui dentro da nossa Federação da Agricultura. Ah, também vai estar o pessoal do SOS Agro, que tem feito um trabalho muito forte na busca de resultados e de soluções. E o objetivo desta reunião é absolutamente operacional para que possamos ter esse tipo de resposta, Eduardo. Porque senão, vejamos, hoje nós estamos diante da seguinte perspectiva. A resolução que trouxe a possibilidade dos produtores utilizarem uma linha de crédito do BNDES para parcelarem os seus compromissos, sobretudo para aqueles de recursos livres que não têm outra alternativa, ela veio acompanhada de uma circular do BNDES que só deu inícios, ela própria diz, olha, eu entrarei em vigor dia 11 de outubro. Sim, só que os vencimentos das parcelas prorrogadas pelos produtores rurais vence dia 15. E dia 11, Eduardo Leães, é uma sexta-feira. Então eu tenho dia 11, que é sexta, aí eu vou ter só o 14 e o 15. Eu tenho 3 dias úteis. E nós vimos como foi da última vez que o governo prorrogou novamente a parcela. Foi numa sexta-feira, depois do fechamento bancário, é que veio a norma, sendo que segunda-feira as contas venceriam e seriam debitadas nas contas correntes dos produtores. Então isso, além de ser extremamente desgastante para os produtores, é muito desgastante para os funcionários dos bancos e das cooperativas de crédito, porque eles não querem prejudicar os produtores, eles querem ajudar, só que precisa ter o instrumento. Aí o instrumento chega na prorrogação, como é que faz? Aí vira um bate-boca nas agências, produtor e os funcionários dos agentes bancários e das cooperativas tendo discussões, às vezes mais acaloradas, mais ásperas, porque os dois têm razão. E isto poderia ter sido absolutamente evitado se nós tivéssemos tido, por parte do governo, uma agilidade, por exemplo, que tiveram para fazer leilão de arroz, para botar 7 bi em leilão de arroz, teve muito mais agilidade. Então, se o governo tivesse essa agilidade, nós não precisaríamos passar por isso. Só que tudo vai sendo deixado para a última hora. Se prorroga, se joga para frente e aí se esquece o assunto, e quando se chega perto, que se quer resolver. Nós não admitimos mais isso. Então nós queremos fazer com antecedência essa reunião para que os bancos e as cooperativas de crédito possam dizer, olha, a gente vai conseguir, a gente não vai conseguir, se não vai conseguir, por quê e como é que resolve, para que esse assunto possa ser encaminhado dentro do governo já, e não na prorrogação. E é só isso, Eduardo, que pode garantir que o produtor plante essa safra, porque se nós fizermos uma nova prorrogação, ela irá para o dia útil mais próximo do 15 de novembro, que não será porque é feriado, será o dia mais próximo, e então nós ganharemos mais tempo para pagar, mas enquanto não pagar, não tem dinheiro para plantar a próxima safra. Então nós não queremos prorrogação, chega de embarrigar, nós queremos resolver. Então por isso que nós estamos chamando os agentes bancários, as cooperativas de crédito, as cooperativas de grãos, as cerealistas, as revendas, o governo, para que a gente possa em conjunto encontrar um caminho do produtor fazer logo o parcelamento que ele tem direito e passar e acessar o novo crédito para poder fazer o plantio da próxima safra, porque senão quem vai perder não vai ser o produtor rural apenas, vai ser o estado do Rio Grande do Sul inteiro.
economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. O clima não espera, a safra tem que ser plantada na época certa.
Plantas não leem relatório, né? Plantas não leem resolução do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, não leem decretos. As plantas não leem medidas provisórias. Eles não leem, as plantas não leem nada disso. Elas têm uma janela para ser plantada, para serem plantadas. Se forem plantadas naquela época, elas vão se desenvolver e vão virar grão lá na frente para ser colhido, ou então elas não vão nascer. É simples. Então existe uma janela de plantio. Aliás, nós já estamos nela. E até agora nós não temos uma solução. Discursos e promessas nós temos bastante. Quem ouve os discursos e as promessas, parece que está tudo resolvido, mas não está.
O cenário externo também está muito movimentado, o economista Antônio da Luz. Tivemos agora um pacote econômico da China, tem os conflitos no Oriente Médio que não param. Esses movimentos podem afetar os preços das commodities?
Sim, com certeza. Só que isso são coisas que estão fora da nossa gestão, né? Isso é exógeno, isso vem de fora para dentro. Agora, fazer essa renegociação, que estamos discutindo desde o dia 7 de maio, e nós já estamos em outubro, isso é uma coisa para ser resolvida internamente. A nossa pior guerra não é externa, é interna. Agora, soma-se aos nossos problemas internos essas questões às quais nós não temos controle. Como, por exemplo, essa guerra... maldita guerra que nós estamos vivendo, duas grandes frentes de batalha, uma da invasão da Rússia no território ucraniano, que aliás a posição oficial do Brasil é que a Ucrânia se tenha paciência, né, aceite negociar. Imagine se o Brasil fosse invadido pela Argentina e queria só o Rio Grande do Sul. E aí o Brasil tinha que sentar para negociar, né? Vamos ver, de repente damos o Rio Grande do Sul para a Argentina. É mais ou menos essa a posição do oficial do governo brasileiro perante isso. E nós temos também uma outra frente, que é a Israel, que foi covardemente atacado pelos terroristas do Hamas, que invadiram o território israelense, sequestraram pessoas, mataram pessoas, e depois, obviamente, que Israel revidou, retaliou, talvez com uma ação, quem sabe, desproporcional, não sei, mas se tivessem sequestrado um familiar meu, se tivessem matado um familiar meu, eu provavelmente exigi uma resposta muito contundente. E depois veio os terroristas do Hezbollah no Líbano, agora os terroristas do Irã, que são comandados pelo Ayatollah, que tem um regime teocrático absurdo. Ou seja, é o Ocidente, os países democráticos, onde as pessoas são livres, contra um eixo que se ancora em questões religiosas para impor a sua verdade, a sua vontade aos outros povos. Então, essas coisas nunca terminam bem, elas sempre escalam. E essa junção, aliás, o governo brasileiro também está do lado do eixo teocrático, do eixo do mal, o eixo de terrorista, né? Lamentavelmente. O Brasil tem se posicionado muito mal nesses conflitos todos. E isso tudo vai gerando uma escalada das tensões, o que influencia nos preços das commodities, influencia na logística global de grãos e influencia na forma como os países encaram o Brasil, onde nós poderemos, se seguirmos com esses posicionamentos absurdos, sofrermos algum tipo de sanção. E o que pode nos prejudicar muito. Isso tira investimento do Brasil, enfim, tem só coisas ruins, lamentavelmente. Então nós estamos sim preocupados com isso. De outro lado, a China fez um pacote de medidas que beneficiam a economia chinesa que vai muito mal, vem desacelerando fortemente, e o governo chinês e o Banco Central chinês fizeram apresentar um conjunto de medidas que estimulam o consumo, que reduzem juros, e que ao todo deve impactar em cerca de 600 bilhões de dólares diretos na economia chinesa, o que deve trazer um estímulo ao crescimento e quem sabe isso se refletir em algum nível de crescimento econômico para a China no ano que vem, tendo um efeito positivo nas commodities e por via das importações maiores deles.
Por último, Antônio da Luz, e a questão do arroz? A Índia começou a liberar as exportações, isso poderá impactar nos preços?
Seguramente, porque a Índia, quando segurou as exportações, elevou o preço global do arroz, trouxe para cima os preços do arroz. E uma retomada das exportações, como já está se vendo, traz os preços médios globais para patamares mais baixos, o que torna o preço do arroz brasileiro mais caro no mercado internacional, nos tirando competitividade. Isso a gente já observa. O arroz, a balança comercial do arroz, esse ano está negativa. Depois de muitos e muitos anos exportando mais do que importando, esse ano a gente está importando mais do que exportando. É bom lembrar que não tem ação nenhuma do governo, é puro mercado. O mercado, ele não precisa do governo se metendo nesse tipo de assunto, que aliás, toda vez que ele se mete, ele faz besteira. Ele prejudica ao invés de ajudar. E torra dinheiro público em coisas que não contribuem para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento. Talvez contribua para alguns grupos empresariais, talvez para isso seja bem bom esse tipo de medida. Agora, para o país, para os preços, para o consumidor, para o produtor, não ajuda em nada, pelo contrário, só prejudica. Então, por força do próprio mercado, nós já estamos com uma balança importadora esse ano. E preços mais baixos internacionais trazem para 2025 uma perspectiva de acentuação dessa realidade, se nós não tivermos um reajuste do preço para baixo. Então, veja, ou a gente vai importar mais ainda, ou a gente vai ter preços mais baixos. Nenhuma das situações são boas para o produtor rural.
Este foi o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.